Linha Direta.
Letícia Constant.
O leste da Ucrânia vem vivendo um conflito entre separatistas pró-Rússia e o governo central do país desde abril passado. Conflito este que já deixou mais de 1.200 mortos civis, segundo a ONU. Na semana passada, a Cruz Vermelha definiu o confronto como uma guerra civil. O exército ucraniano tenta recuperar a área conquistada pelos separatistas e prepara um avanço final na cidade de Donetsk. Vamos conversar agora com o correspondente Sandro Fernandes, que está na Ucrânia. Sandro, como está a situação em Donetsk?
Olá, bom dia, Letícia. Bem, na última segunda-feira, o exército ucraniano pediu que as pessoas aqui de Donetsk, no leste da Ucrânia, saíssem da cidade e deixassem espaço livre para o avanço das tropas do governo central, que tenta recuperar a região. Lembrando que Donetsk está sob controle dos separatistas pró-Rússia desde abril deste ano. Eles fundaram a República Popular de Donetsk há 4 meses. Muita gente já tinha saído da cidade com medo de uma escalada na violência, mas essa semana houve uma saída ainda mais intensa de pessoas aqui de Donetsk. Centenas de pessoas se aglomeraram estes dias na estação central de trem para comprar passagens para outras regiões da Ucrânia, oeste do país, ou Kiev, que é a capital, ou para a Rússia. Ali da estação de trem estão saindo também ônibus fretados para outras cidades do oeste da Ucrânia e da Rússia. A cidade de Rostov no Don, na Rússia, que fica mais ou menos a 100 quilômetros da fronteira com a Ucrânia, é um dos destinos mais procurados. Sair de Donetsk tem ficado cada vez mais complicado também, porque os trens aqui no leste da Ucrânia vêm sofrendo atrasos e cancelamentos sem nenhum aviso prévio. O centro da cidade, que é a quinta maior da Ucrânia, já está completamente vazio. Bares, restaurantes, lojas, tudo está fechado. Tem apenas alguns estabelecimentos um pouco mais caros que continuam abertos, atendendo a demanda de jornalistas que vem chegando cada vez mais aqui à região. Muitas ruas elas são bloqueadas, com barricadas, e a gente tem a sensação de que é uma cidade fantasma. O serviço de ônibus e de bondes aqui da cidade continua funcionando de maneira relativamente regular, mas fora do centro já há cortes constantes de eletricidade e também de água.
Conta pra gente um pouco, Sandro, se vocês aí no centro de Donetsk escutam os bombardeios e se já há problemas em todas as partes da cidade.
Olha, Letícia, eu cheguei aqui a Donetsk há mais ou menos 2 semanas. No primeiro dia eu estava na casa da avó de uma amiga minha, que fica mais ou menos 2 quilômetros do centro da cidade. E como eu tinha chegado de uma viagem longa de Kiev para cá, que foram 18 horas de trem, eu dei um pouco para descansar. E por volta das 7 da noite, eu ouvi uma forte explosão e logo senti cheiro de queimado também. A avó da minha amiga tentou me tranquilizar, claro, e disse que isso estava acontecendo todos os dias. E tem sido assim nessas 2 semanas. Ela me disse que era a maior sensação de potência, porque o perigo vem do céu e as bombas podem cair a qualquer momento na sua cabeça. E ela tentou me tranquilizar, mas claro, com esse tipo de informação a gente não consegue ficar muito calmo. E depois desse primeiro dia na casa da minha amiga, eu me mudei para um hotel no centro da cidade, mas a gente continua ouvindo, principalmente à noite, os tiros e as bombas. Às vezes são 5 minutos consecutivos, às vezes são bombas com intervalos de 30 minutos. Antes, a zona do aeroporto era a área que era mais tensa da cidade, com os conflitos. Mas agora, com essa tentativa de avanço do exército ucraniano, a cidade já está quase toda cercada e a gente ouve bombas em diferentes bairros, até mesmo próximo do centro. De manhã, por exemplo, eu acordei com barulho de explosões por volta das 6 da manhã e foi assim a manhã inteira. O governo central da Ucrânia disse que quer ter essa situação no leste do país resolvida até o dia 24 de agosto, que é o dia em que o país celebra a sua independência. Mas muita gente aqui acha que o conflito pode durar ainda muitos meses. Eu estou agora num centro de refugiados aqui no centro da cidade, bem perto de onde houve as explosões hoje de manhã. E apesar da situação em Donetsk ser ruim, a situação nas cidades da região é pior ainda. Então, estão vindo para cá, para Donetsk, para procurar abrigo. E como é uma época de férias, é verão aqui na Europa, os prédios que estão sendo usados pelos refugiados são prédios da universidade, são residências universitárias que estão quase vazias agora nessa época do verão e estão sendo usadas pelos refugiados.
Sandra, a gente tem lido na imprensa informações muito diferentes a respeito do conflito. A imprensa ocidental parece querer jogar toda a culpa na Rússia e a imprensa russa rebate jogando a culpa nos Estados Unidos e na União Europeia. No meio disso tudo, a Ucrânia. Qual é a sua percepção a respeito destes dois lados do confronto?
Letícia, a gente está sem dúvida em uma guerra não só de combate físico, mas de combate de informações. A gente que está cobrindo conflito recebe o dia inteiro informações com fotos e vídeos, em teoria, provando, por exemplo, um ataque do exército ucraniano ou algum ataque do lado separatista. Depois, sei lá, passam 10 minutos, por exemplo, e a gente vê nas redes sociais que o tal fato era mentira, inventado para acusar o outro lado do conflito. Isso acontece o tempo todo dos dois lados. As pessoas aqui no leste da Ucrânia não têm mais acesso à TV ucraniana e só assistem ao que a mídia russa exibe. Ontem, por exemplo, um telejornal do primeiro canal, um dos canais estatais da Rússia, dedicou 10 minutos do programa principal apontando mentiras contadas pelos veículos europeus e americanos a respeito do presidente russo Vladimir Putin. No oeste da Ucrânia, em Kiev, a percepção é exatamente contrária. As pessoas estão fortemente influenciadas pela mídia pró-Europa e anti-Rússia. Elas não apoiam o movimento separatista do leste da Ucrânia e há, inclusive, um perigoso ressurgimento do nacionalismo ucraniano. Semana passada, eu estava lá em Kiev, na capital, e um jovem, que se define como patriota, se aproximou de mim e disse assim: você, por exemplo, você veio aqui a trabalho, mas você vai embora, né? Você nota que você não pertence a esse lugar. E quando ele me falava isso, que eu não pertencia a esse lugar, ele tocava meu cabelo, que é cacheado, para poder me explicar que, na verdade, eu não pertencia à Ucrânia e que eu, por mim, no meu caso, tudo bem, porque eu estava só trabalhando, mas que pessoas diferentes desse ucraniano puro, como ele me disse, não seriam bem-vindas por aqui. E, claro, não tem como não se assustar com esse discurso. No final das contas, Letícia, a gente está, claro, numa guerra que foi definida, como você falou no início, já pela Cruz Vermelha, como uma guerra civil. Nós temos mocinhos e vilões e heróis dos dois lados. E a gente não consegue muito bem identificar esses personagens. Mas o que a gente tem certeza é que as vítimas dessa história são os civis. Esses, sim, não pediram a guerra.
Obrigada, Sandro Fernandes, correspondente da RF Brasil, que está na Ucrânia, que participou do Linha Direta de hoje.